Boa noite, sejam bem-vindos aí à Ibira. Vamos lá, a gente tem meditado, conversado nesses dias aí sobre escolhas. Quantas escolhas a gente faz da vida, quantas decisões a gente toma. Uma das coisas que nós nos lembramos foi que a gente toma nada mais, nada menos do que 35 mil decisões por dia. É muita coisa, é muita decisão que a gente precisa tomar, né? Se você está aqui hoje é porque você tomou uma escolha de aqui estar. Então são aí as muitas opções que a gente tem. E diante das escolhas que a gente faz, nós como, pelo menos, moradores de São Paulo, uma coisa que a gente gosta de fazer aqui é trabalhar. Dizem que o negócio, o dinheiro, o trabalho do nosso país está aqui. Não é à toa que 25% do PIB é do nosso estado. E desses, quase metade da nossa cidade. Então, é significativo. Bom, enfim, trabalhar ou esperar. Quando a gente pensa no trabalho, ou quando a gente pensa melhor em tomar decisões, às vezes fica rolando uma tensão, assim. Será que eu faço aquilo que acontece, é uma decisão minha, ou foi Deus quem planejou e Deus que agiu na história para que isso acontecesse? Aí talvez uma tensãozinha, né, nessa realidade de até onde vai a nossa liberdade de tomar decisão e até onde Deus está agindo na história. Como, por exemplo, se você está com uma dor de cabeça, você vai lá tomar aquele remedinho ou você vai fazer uma oração para resolver. Quando você precisa tomar um café da manhã, você vai lá passar o café ou você ora pedindo para que Deus te mande o café? O que você faz? Você vai ficar com cárie no dente ou vai escovar o dente? Vai escovar ou vai esperar que Deus te mande e te revele escovar o dente? Como que essas coisas funcionam? Quais as escolhas que a gente pode tomar? Será até onde vai o agir de Deus na minha vida? Até onde é a minha atitude, a minha decisão que vai resolver e fazer acontecer na nossa realidade de vida? Como que essas coisas se conversam? Será que elas se conversam? Diante do trabalho, como que isso acontece? Essa vai ser o norte da nossa reflexão. Aonde a gente trabalha, onde a gente espera, onde a gente faz e acontece, onde a gente ora. Será que tem essa divisão? Vamos ver nisso hoje. E queria convidar você aí mais uma vez a baixar a sua cabeça, pedindo a direção de Deus nesse fim de dia para conversarmos um pouquinho mais sobre isso. Senhor, obrigado, Pai, por podermos abrir mais uma vez a Tua Palavra. Obrigado por podermos novamente nos achegarmos diante do Senhor, prontos para ouvir a Tua voz. Ó, Senhor, fala conosco, fala comigo também, a começar em mim, ó Pai, que a Tua Palavra que a gente vai ler, meditar e refletir nesse fim de dia sirva para a gente entender que o Senhor trabalha, inclusive, utilizando as nossas vidas. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, desperta do sono para que a gente possa aprender um pouquinho mais de Ti. Fala conosco, Pai, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio. Abençoe todas as igrejas que já se reuniram, aquelas que estão se encontrando ainda nesse momento e aquelas que vão se encontrar ainda hoje, para que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, o Teu nome seja exaltado e glorificado em toda a terra, Pai. Seja o Senhor exaltado. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Bom, então vamos lá. Se quiser abrir a sua Bíblia aí em Rut, a gente vai hoje ler aí a partir do capítulo 2 do texto de Rut. Bom, vamos lá. Se você abriu aí, a gente vai ler o texto inteiro. É um texto razoavelmente comprido, mas aí depois a gente vai batendo o papo aí. Presta atenção que a gente vai conversar sobre isso. Olha só, Noemi tinha uma parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, que pertencia ao clã de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. Rut, a moabita, disse a Noemi: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi, e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, ela entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês! Eles responderam: o Senhor te abençoe! Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moab com Noemi. Ela me pediu que a deixasse receber, recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e, olha, está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Rut: ouça bem, minha filha. Não vá colhendo noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção aonde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram.
Ela inclinou-se e prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida? Meu Senhor, o Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e sequer sou uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molho aqui no vinagre. Quando ela se sentou, juntou aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostadinhos. E ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas as recolha e não a impeça. Então Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois, ela debulhou o que tinha juntado, quase uma roupa de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado daquela refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou contigo, com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas da cevada e de trigo. E continuou morando ali com a sua sogra. O texto é longo. A história é muito intrigante e muito legal. A gente teria que ficar talvez alguns domingos só nesse texto, mas a gente vai dividir esse nosso bate-papo em basicamente duas partes. Uma primeira: como Ruth trabalhava, como Ruth fazia com as suas próprias mãos. Num segundo momento: como Deus agia na vida de Ruth através da vida de Boaz. Então, é aquela coisa: ela vai trabalhar ou vai esperar? Olha só o que ela fez. O contexto aqui é o seguinte: o pessoal ali, Elimeleque, era o marido de Noemi. Noemi e Elimeleque, eles tinham dois filhos, Malon e Quilion. E eles viram que na cidade onde eles moravam, na casa do pão, não havia mais pão. Eles estavam com fome lá em Belém. Saíram de Belém e foram para uma terra estrangeira, terra de Moab. E quando eles chegam nessa terra estrangeira, eles ali começam a levar vida. E nessa, Malon e Quilion, cada um arruma uma mulher, Ruth e Orfa. E eles ficam ali pelo menos uns 10 anos. E nenhuma das duas tem filhos nesse tempo. Isso está contado ali no capítulo 1 da história. E aí, de repente, eles ficam sabendo que na terra de Belém, a prosperidade voltou. O pão voltou para a casa de Belém, na casa do pão. E aí eles voltam. Só que nessa, antes deles retornarem, Elimeleque morre, Malon morre, Quilion morre, a ladeira foi abaixo. Se você quer saber mais detalhes, vão sair as nossas últimas reflexões lá do YouTube ou do podcast para ter os detalhes disso. E aí eles resolvem voltar. Noemi, a viúva, e a mãe, a sem filhos, saem junto com as suas duas noras. E ela aconselha as duas a voltarem para sua terra, e uma delas fala: beleza, vou voltar. Orfa, volta, né? E ela some da história, e às vezes some até da nossa lembrança na memória. Aí, de repente, a outra, a Ruth, resolve: não, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que pousares, ali eu pousarei. Onde quer que fores, irei eu também. Ó, tô contigo e não abro mais, eu vou com você, vambora. Foi, e o texto fala que eles partiram e foram embora mesmo. E aí realmente Ruth vai junto com Noemi e agora ela começa a ter um destaque maior na história. Só que quando eles chegam lá em Belém, a Noemi tá meio brava. E ela fala: olha, eu saí daqui abastada, eu tava com o bolso cheio, tinha muita grana, eu tô agora aqui voltando, ó, de mãos vazias, eu não tenho mais nada. Quer saber de uma coisa? Não me chamem mais de Noemi, de agradável, amável, me chamem de Mara, de amarga, amargurada. Era isso que ela quis. E diante disso, a necessidade começa a bater a porta. E aí elas vão fazer o quê? Vão orar, pedir a Deus que mande um maná do céu, uma comida para eles, um pão? Eles estão na casa do pão. Ou vão pegar, arregaçar as mangas e, ó, quer saber? Vambora? Vão para a luta? Olha só como que o texto começa de uma maneira interessante. Ele dá um resuminho ali numa nota introdutória no versículo 1, né? Falando que Noemi tinha um parente lá da parte do marido. Era um homem rico, influente e pertencia ao clã de Elimeleque. Ele se chamava-se Boaz. Isso é nota do redator do livro. E aí a história começa. E aí a história começa nessa segunda parte, que dizendo que Ruth, a moabita, disse a Noemi: ô, Noemi, é o seguinte, eu tô com fome e eu vou fazer a minha parte. Eu vou colher espigas. Eu vou pro campo daquele que me permitir. Eu vou arregaçar a manga e vou embora, ó. Vou embora. Fui. Pra Ruth, ela não tá preocupada se aquele emprego que ela vai ter vai ser aquele top lá da Faria Lima, que ele vai usar um coletinho, sendo no mercado financeiro, que não tem nada melhor que um VR alto, participação, bônus a cada 6 meses, PLR. Ela não tá preocupada com isso. Ela tá preocupada em fazer o que precisa ser feito. Ela está preocupada em trazer o pão para a casa dela com um trabalho digno e honesto que Deus colocou diante dela, independentemente de qual é o trabalho que precisa ser feito. Ela foi colher a sobra da colheita. É legal a gente ver Levíticos 19, no meio do capítulo, fala que o pessoal, quando colhia, fala: olha, as bordas não recolhe tudo não. Deixa lá um pouquinho. Quando cair a uva no chão depois que você colheu a uva, caiu a uva, não volta para trás para pegar. Deixa ela lá, porque vai ter o estrangeiro, vai ter o órfão, vai ter aquele que não tem condições e ele vai precisar pegar, precisa comer. Então, a Ruth falou: quer saber? Eu vou pegar. Ela não ficou esperando aparecer aquele top emprego. Talvez a fazedora de pão da casa de Belém. Ela não esperou ser a panificadora ali de Belém. Não, ela foi. Ela tomou atitude. Vai trabalhar. Precisa trabalhar. Trabalho digno, ótimo, arregaçou as mangas e foi. Ela não ficou de mimimi, ela não ficou se vitimizando, sabe? Do tipo, ai, eu quero tanto comprar tal coisa, tá bom. Qual foi a última vez que você trabalhou na vida? A Bíblia é muito legal, porque a Bíblia, ela, às vezes, sim, ela manda a gente muitas vezes dar o peixe, mas muitas vezes a Bíblia ensina a pescar. E aqui o texto vai mais nessa linha de ensinar a pescar. Vai pescar, meu, vai lá, você quer comer? Vai lá, tem o pão, a cevada, o trigo, tá lá, você pode pegar a sobra. Não tem problema, mas vai, dá o passo, vá atrás, busca, não fica de mimimi. E aí a gente começa a lembrar, ela talvez não conhecia o Salmo 128, mas o Salmo 128, no seu versículo 2, fala assim, ó: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Você quer fazer o negócio acontecer? Você lembra de Eclesiastes? Ou qual que é o sentido da vida? É trabalhar, comer, se vestir, o resto é canseira e enfado. Vai, vai. Teve até um dia desse ano, até uma polêmica sobre isso, mas lá em 2 Tessalonicenses, no último capítulo, capítulo 3, versículo 10 ou 11, fala assim: aquele que não trabalha, que não coma. É um texto talvez um pouco polêmico, mas, ei, não tem problema ir atrás de um trabalho, buscar um trabalho, por mais simples que ele seja. Às vezes a gente fala, ah, eu vou procurar esse trabalhozinho aqui. Não, é melhor eu orar um pouquinho mais, né? Tiago fala, né, que a fé sem obras é morta. Então, vai trabalhar, siga a vida. É isso que a Ruth fez aqui. Eu vou recolher as espigas no campo. E aí é interessante que a Noemi responde: vá, minha filha. Respondeu Noemi. Ela não falou vamos. Ela falou, vai, vai. E qual a consequência disso? Noemi não tinha comida. Mas aí a gente vê, quando uma pessoa é tocada por Deus, ela entende que o trabalho que ela faz não é um trabalho qualquer. Ela entende que o que ela pode fazer, ela vai fazer e vai fazer o melhor. O texto fala que ela chegou logo cedo, né? O pessoal, a gente viu ali, lá no, quando o Boaz pergunta para o capataz, ela fala, ó, ela chegou logo cedo. É no versículo 7. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Quer saber? Ela sentou só um pouquinho. Ela deve ter parado ali para almoçar, sentou um pouquinho, já levantou e foi atrás. Ela foi, quis fazer valer o tempo que ela estava ali. E a consequência disso? Ela foi parar só ao entardecer, só quando não tinha mais luz, não tinha mais como. Ela não era aqueles caras, não sei se você já foi em alguma repartição, que parece que dá a hora, a caneta cai e o cara vai embora. Você está ali na fila, você é o próximo a ser atendido. Já tá fechando, fecha a porta na sua frente.
Não era assim. Vem cá, eu quero te atender, eu quero fazer o melhor para você. Alguma coisa nesse sentido que Ruth faria. Ela não ia deixar cair a caneta e ir embora, porque deu o horário dela. Não, ela ia atender até o último cliente da melhor forma possível. Era assim que Ruth trabalhava. E aí, diante disso, qual que foi o resultado? Ela colheu quase uma arroba, o texto fala ali no versículo 17, quase uma arroba de cevada. E aí, se você está com a NVI, ela vai ter uma notinha de rodapé que isso equivalia de 20 a 40 litros de mantimentos. Eu fico imaginando, 20 litros. Hoje eu fui ao mercado comprar 2 litros de leite. Com a Sara num colo, 2 litros, ó, tentando segurar a Lívia, já dá um certo trabalho. Agora imagina, se jogar por baixo aqui, 20 litros. Depois de um dia inteiro ralando, trabalhando no pesado. E ela levou para casa. E quando ela leva aquele resultado do seu trabalho, porque ali você trabalhava, ganhava no dia, levava e pronto. Quando ela chega ali em casa, a Noemi olha para aquilo. Oi? O que está acontecendo? Ô Ruth, me diz aí, você trabalhou para quem? Não é possível. Como que você conseguiu tudo isso? E ela fala, o pessoal lá me ajudou, tal, aquela coisa. E ela levou o seu suor para casa, para sua sogra, que há pouco dissera, saí rica aqui, eu não tenho mais nada. Nem considerou Ruth. Ruth não liga para o que as outras pessoas estão pensando e agindo. Ela está preocupada com o que Deus pensa. Ela está preocupada com o amor leal que Deus tem por ela. Ela entregou o seu coração de verdade para Deus e ela fala, Noemi, está aqui, come aí, vamos comer juntas. Noemi falou, vai. Noemi sabia dos perigos que ela poderia correr. Afinal de contas, vem pensar uma coisa aqui. Ela era mulher. Quem geralmente cortava, dava a primeira facada ali, era o homem. Ela chega num local totalmente... grandes possibilidades de ser contrário a um bom lugar para boas mocinhas estarem. E Deus a preserva. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas observe só qual a percepção que Boaz tem dela. Olha só no versículo 12. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel. Olha onde é que ela estava. Olha onde ela se refugiava. Ruth, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth, ela sabia que tinha que dar o passo. Ela sabia que tinha que ir trabalhar e buscar e dar um jeito naquela situação na vida dela. Mas ela entendia, em última instância, quem que provia para ela. Quem que dava saúde para que ela pudesse realizar aquele trabalho. Ela sabia de quem era a terra, em última instância. A terra vem do próprio Senhor, é Ele que é o Criador dos céus e da terra, é Ele quem dá. Então ela sabia quem ela era, qual era a responsabilidade dela, e sabia quem era o seu Criador. E diante disso, agora a gente entra aí na segunda etapa da conversa. Então Ruth, ela sabia que ela precisava trabalhar, ela sabia que tinha que pôr a mão na massa, mas também a gente consegue ver claramente do texto que nada acontece por acaso e nada está fugindo do controle de Deus, muito pelo contrário. Olha só aonde ela foi se meter. O texto fala aqui no versículo 3, então ela foi e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã do Elimelec. Aí você pensa, entrou na plantação. Não é que tinha uma cerca aqui, e da cerca para cá é meu, e da cerca para lá é seu. Não tinha essa de, não sei se você já viu essas histórias de tirar a cerca na madrugada e jogar a cerca para o lado. Não era assim. Ela simplesmente entrou, o campo estava lá, ela entrou. E olha como Deus faz, né? Casualmente ela entra no campo de Boaz. Agora, lembra? Isso daqui, o texto começa lá no capítulo 1, no versículo 1, falando que essa história aconteceu na época dos juízes. E na época dos juízes, cada um fazia o que lhe parecia reto ao seu coração. Ou seja, traduzindo para a nossa realidade hoje, deu na cabeça, vou fazer. O que eu acho que eu devo fazer, eu faço. O que Deus quer, eu não estou nem aí. Era um ciclo eterno de falhas, onde o povo entrava em comunhão com Deus, fazia o que era certo, mas aí daí a pouco o povo se afastava, aí vinha a bênção de Deus, aí o povo ficava bem, se afastava de Deus, Deus pesava a mão sobre eles viviam numa vida de pecado, aí depois dessa vida errada de pecado, do pesar da mão de Deus sobre eles se arrependiam, voltavam para Deus, aí Deus abençoava. E era assim, era um ciclo de falhas que acontecia e de voltas às vezes para Deus também. E qual a possibilidade dela se deparar com um mau senhor, com um mau dono de terra? Enorme! Mas, casualmente, o texto chega a ser meio irônico, né? Ela
entrou ali da terra de Boaz. E quando ela entra na terra de Boaz, ele não é um Zé Mané, não. É um cara de Deus. Boaz é um cara que chega lá para os seus funcionários, olha, que Deus abençoe o trabalho de vocês, essa colheita forte que vocês estão tendo, que Deus lhes dê força. É assim que ele fala para os seus funcionários. Aí os funcionários falam, oh, Deus te abençoe também. Ele é reconhecido por ser um bom senhor, um bom chefe, um bom patrão, um bom líder da sua equipe. E é nesse contexto que Ruth chega. Certamente, da hora que a gente vai tomar uma atitude, certamente Deus está por trás, mexendo o pauzinho, arrumando a história para que a terra onde a gente vai plantar, o emprego onde a gente vai trabalhar, o local onde a gente vai produzir, é um local que Deus preparou de antemão para nós. Não é algo problemático. E mesmo que talvez fosse algo ruim ou complicado, Ruth certamente poderia fazer coro com Paulo, que dizia, olha, eu sei viver com muita coisa. Eu já vivi bem abastado. Eu sei o que é viver com grana. Eu sei o que é comer no barbacoa todo domingo. Sei muito bem o que é viver, mas eu também sei o que é viver passando fome, talvez comendo só um biscoitinho de polvilho aqui. Talvez uma bolachinha água maria com manteiga. Eu também sei. Afinal de contas, eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. É assim que Paulo falava e era assim que a perspectiva de Ruth nessa história. Mas ela entrou no lugar onde tinha provisão de Deus, um lugar que Boaz ali estava comandando. E aí é interessante, porque o bom chefe ali, o bom líder, o bom senhor, ele se preocupa. E ele fala, ô pessoal, quem que é aquela moça ali? De quem? Aliás, o texto é engraçado. O texto fala de quem ela é. Ele não fala quem é ela. O texto fala de quem ela é. Ali no versículo 5. A quem pertence aquela moça? E aí o capataz, ele não estava lá tão preocupado assim com a moabita. Ele fala, ah, é uma moabita lá que veio de Moab junto com Ruth. Eu nem sei o nome dela. Eu nem sei, mas uma coisa eu sei. Ela chegou cedo aqui. Tá ralando, tá trabalhando desde cedo, tá se esforçando bastante. E aí, então, Boaz resolve a puxar assunto com Ruth. E aí ele fala ali no versículo 8, ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Por que que ele fala isso? Porque se provavelmente Ruth tivesse ido para outra lavoura, para outro lugar, ela era uma mulher. Ela não tinha pai ali, não tinha mãe, não tinha marido. Não tinha dinheiro. Ela tinha uma sogra. Era só isso que ela tinha. Era uma sogra. E ela poderia muito bem ser abusada. Poderia muito bem ser maltratada. Poderia muito bem virar uma escrava. Mas Deus, agindo da sua soberana vontade, a colocou no campo de Boaz. E aí Boaz fala para ela, olha, preste atenção onde os homens estão ceifando. E ele dá a dica, ele é generoso, né? E vá atrás das moças que vão colher. Eu vou falar para dar ordem aos rapazes para que eles não toquem em você. Quando você tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ele, com a sua generosidade, fala para ela, o caminho é esse. Faça isso e fala aquilo. Um bom líder, um bom chefe, um bom representante de Deus, aquele que tem pessoas sob a sua liderança, seja por naturalidade ou seja por responsabilidade no trabalho, ele vai sempre buscar o bem daqueles que estão passando por necessidade. Essa é a lição que a gente vê aqui com Boaz nessa história. Ele está preocupado com aquele que está a fim de recolher, que precisa trabalhar, ele está pronto e disposto a ajudar essa pessoa. E aí ela se inclina no versículo 10, prostrada com o rosto e diz, por que achei favor aos seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Aí Boaz responde, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, a sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que não a conhecia bem. O Senhor vai então retribuir o que você tem feito, e aí ele dá a bênção e fala sobre cujas áreas você veio buscar refúgio. E ela responde falando, uau, obrigado, o Senhor me deu ânimo e me encorajou. E aí depois o texto segue, de novo, agora na hora, no versículo 14, naquele momento da refeição, ele fala, vem aqui. E ele começa a fazer além daquilo que a lei lhe cobrava para fazer. Ele fala, vai lá, tá com sede, tá com fome, pega o pãozinho, molha aqui, vai ficar mais gostoso se você passar esse vinagre. E aí ele começa a dar algumas orientações aos seus servos novamente, para que eles deixem cair algumas coisas no chão, para que ela possa colher e desfrutar um pouco mais de uma maneira mais fácil. E ela faz isso. Ela vai, segue o seu trabalho, segue fazendo, Mas Boaz, ele é um cara generoso, misericordioso, piedoso, bondoso e dá de monte para estrangeira que ele acabara de conhecer ali. E aí a gente vê que ele era um homem rico. E ele era um homem rico, mas ele entendia que a riqueza dele não era o seu Deus. A grana que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, não era aquilo que o motivava e o movia a tomar as decisões que ele tomava. Não! A escolha que Boaz fez eram escolhas que beneficiavam o outro, o estrangeiro, o necessitado, o oprimido, que não tinha muitas vezes o que comer. Amanhã é dia 20, né? Para alguns é o dia aí que recebe uma parte do salário. Então a gente vê no dia 20 o fruto do nosso trabalho, a recompensa do nosso trabalho. Quando a gente lembra lá de Isaías 53, versículo 10 ou 11, a gente fala que Jesus, naquele texto do servo sofredor, Jesus viria o fruto do seu trabalho. O fruto do trabalho de Cristo está à mostra aqui. É só você olhar para o lado, olhar para frente. Sou eu e você o fruto do trabalho de Jesus. A consequência do trabalho de Jesus sou eu e você. Ruth, ela colheu ali do fruto do trabalho dela, daquilo que ela fez, daquilo que ela experimentou. E ela tem alegria, afinal de contas, está chegando no dia de receber, a gente fica um pouquinho mais animado. Vamos combinar? Claro que fica. O dia que vai receber talvez a aposentadoria, ou então o dia que vai receber aquela a recompensa lá do seu trabalho. Claro que a gente fica animado. E agora, diante disso, a gente consegue visualizar que tinha a boa mão de Deus agindo por trás da história, porque Boaz, com a sua bondade, misericórdia, piedade, ele exemplifica e meio que tipifica aquilo que Jesus fez. Ele não se preocupava, Boaz, com a sua riqueza, em administrar ali todo. A sua preocupação principal não era essa aqui, era sim ajudar aquela mulher. Cristo é dono de tudo, de toda a prata, de todo o ouro, de toda a terra. Ele sim é o dono de toda a terra. Abriu mão, deixou a sua glória e veio e assumiu a forma de servo para que eu e você pudéssemos ter uma boa vida. Agora, diante dessa situação, dessa circunstância, como que fica essa história de trabalhar ou esperar? As duas coisas andam juntas. Não adianta a gente querer resolver, ficar para um lado ou para o outro. E segue! Para que a gente vai querer separar e fazer divisão onde não há divisão, onde é impossível dividir? As duas coisas andam juntas. Então, se está necessitado, bora trabalhar. Mas por que não orar também? Não é só para orar na hora que a doença pegou grave e não consegue mais resolver. Não, é desde um mero espirrozinho. Mas já está resolvido. Agora, por que não orar nessa hora também? As escolhas que a gente toma, as escolhas que nós tomamos, como que a gente as norteia e faz com que isso aconteça na nossa vida? É simplesmente no nosso esforço, a despeito daquilo que Deus faz na nossa vida, ou a gente faz olhando, sabendo que Deus é quem faz? Sabe aquela história de pessoa que veio do nada, cresceu, subiu na vida, começou lá como estagiário, trainee, subiu na carreira, na empresa, foi, fez acontecer, falou, uau, eu sou bom, eu sou o cara. Não é assim que as coisas funcionam. Afinal de contas, se você pegar um vírus, você parte. A gente tem que entender que realmente a gente pode fazer e acontecer, mas se Deus permitir, se Deus quiser, se Ele deixar, e reconhecer que é Deus quem nos dá saúde, é Deus que nos dá vigor, é Deus que nos dá inteligência, é Deus que nos dá a capacidade e arruma os nossos campos, arruma aonde a gente vai plantar e colher para que a coisa realmente aconteça verdadeiramente na nossa vida. E nesse fim de dia, que nesse início de semana, a gente saia daqui norteado, alinhado, sabendo que a gente precisa realmente pôr a mão na massa e ir lá colher as espigas. Mas sabendo quem é o dono da espiga é Deus. Na minha vida e na sua, amanhã é dia de fazer acontecer do trabalho. Seja ele no trabalho secular normal ou no trabalho doméstico de casa, que é grande e significativo. Ei, quem que está por trás disso? Você reconhece a bondade e a misericórdia de Deus? Ou você acha que só você faz e acontece? Que Deus nos ajude a ter claro que é Ele quem faz e efetua em nós o querer e o desejar. E a gente vai desenvolvendo a nossa vida de acordo com a vontade dEle. Vamos orar? Senhor, nos ajude, ó Pai, a realmente ter claro na nossa mente, no nosso coração, que a gente depende de Ti. A gente deve tomar as escolhas certas, a gente deve trabalhar e pôr a mão na massa. Mas que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da Tua vontade. Ó Senhor, Usa-nos, ó Pai, quebra nosso coração, a nossa arrogância, a nossa prepotência de às vezes querer tomar as decisões de acordo com a nossa vontade, segundo aquilo que a gente acha que é certo. Mas quebrando o nosso coração a te buscar cada dia mais, estar mais perto de ti para fazer o melhor para o Senhor, de acordo com a tua vontade. Dá-nos a sensibilidade de ver e entender o teu agir nas nossas vidas. Assim a gente ora agradecido por tudo que o Senhor faz e é em nosso meio. Amém.
Amém. Deus abençoe.